Salve, salve, Bruins fans! Inicia agora mais uma edição do Bruins Cast Brasil. Nessa nova edição, contamos com a presença do Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite, André. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que está prestigiando o programa mais uma vez.
Contamos também com a presença do Roberto. Diga lá, Roberto.
Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Sejam bem-vindos a mais um programa.
Bem, como todos devem ter acompanhado, né? Na verdade, quem acompanha aí o Boston Bruins 24/7, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe que essa última semana aí do Boston Bruins foi um tanto quanto movimentada, né? Nós tivemos algumas novidades aí no elenco, ou seja, nós tivemos alguns trades, né? Na verdade, algumas trocas, algumas negociações realizadas pelo nosso general manager no decorrer dessa semana. Eu refiro-me, na verdade, exatamente às negociações que resultaram na vinda de Thomas Cabelle a Boston, né? Nessa edição, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tratar do seguinte tema. O tema dessa edição é bom ou mau negócio para o Bruins? O equilíbrio entre o risco e a solução nessa negociação de Thomas Cabelle. O que aconteceu, na verdade? Para quem não sabe, o Bruins nessa semana realizou as seguintes trocas. Chris Kelly, ele seria trocado para o Boston Bruins, né? Ele viria do Ottawa Senators, se não me engano, né? E a gente, na verdade, perderia nessa troca o nosso second round pick no draft aí no draft de 2011. A outra troca também que aconteceu aí no decorrer da semana foi envolvendo dois jogadores do Boston Bruins, que eram o Mark Stewart e o Blake Wheeler, né? Essa troca foi realizada com o time do Atlanta Thrashers. E nessa troca, na verdade, nós recebemos Peverly e o Valabik, né? Acerca dessa troca, na verdade, aparentou mais assim, depois o Marcos até vai comentar e o Roberto também. Na minha opinião, pareceu mais um salary dump, né? Pra justamente comportar aí o salário do Thomas Cabelle, né? Mas depois a gente vai, no decorrer aí da edição, a gente vai conversar melhor a respeito sobre essas negociações. Mas acerca da terceira negociação, na verdade, foi a negociação mais noticiada, né, em todos os sites que tratam sobre hockey no gelo. Na verdade, foi a vinda de Thomas Cabelle, né, o puck moving defenseman aí do time do Toronto Maple Leafs. Ele veio finalmente, depois de longos 2 anos de rumores, ele finalmente aterrissou em Boston, né? Na verdade, nessa negociação, nessa terceira negociação que ocorreu nessa última semana, a gente sairia perdendo com... Na verdade, a gente perdeu no elenco, né, o Joey Coburn, né, um grande prospect. E a nossa first pick aí do Bruins, né, já nesse próximo draft, né? E uma condicional. O second round pick, né, no draft de 2012. Na verdade, essa condicional, só deixando bem claro, né, ela vai acontecer em duas situações. Primeiro, se o Bruins ele conseguir chegar nas finais, né? Aí a gente realmente vai perder essa second round pick aí no draft de 2012. A outra condição para que a gente possa ceder essa escolha aí no draft de 2012, de segundo round, é se, no caso, o Bruins ele conseguir reassinar com o Thomas Cabelle, né? Então, assim, são duas possibilidades. Na verdade, todos os fãs do Bruins querem que efetivamente aconteça. E vamos torcer para que realmente o Bruins ele consiga ou tanto chegar na final, né, da Stanley Cup, né, nesse ano, como também reassinar com o Thomas Cabelle. Mas eu vou agora repassar a palavra aí para os editores. Eu gostaria de perguntar o que é que vocês, na verdade, acharam dessas trocas, né, que o Bruins realizou aí no decorrer da semana. Para vocês, o que é que vocês acham que foi bom ou foi mau negócio aí para o Boston Bruins? Diga lá, Marcos, o que é que tu achou aí das negociações que ocorreram no decorrer da semana?
Bom, na terça-feira, logo após o jogo do Bruins contra o Leafs, né, o Chiarelli convocou uma pré-conferência com os repórteres, né, e pedindo para ninguém deixar o TD Garden, que ele ia falar alguma coisa, não adiantou nada. Então começou um murmurinho que era uma troca e tal. A princípio, o pessoal achou que era o Cabra e tal, não foi. E logo depois confirmaram que era o Chris Kelly do Ottawa Senators por um second round pick. Bom, a primeira vez que o torcedor do Bruins olha e fala assim, mas por que contrataram o Kelly e pagaram o segundo round pick? Bom, a contratação dele visa solucionar principalmente o problema do Piquet, que o Piquet do Bruins realmente tem vindo um desastre nos últimos 15 jogos, desde que o Marcus Aguiar saiu do time. Aí você vem e pergunta por que, que tem a ver com a saída do Marcus Aguiar. Principalmente porque o Aguiar vinha jogando na top line, Krejci era o segundo center, e quem fazia a linha, a shutdown line, ou seja, a linha defensiva do Bruins, era Patrice Bergeron, que é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador forward defensivo do Bruins, né? E como ele agora foi movido para a top line desde a saída do Aguiar, então criou um buraco naquela terceira linha, que teoricamente seria a linha defensiva do Bruins, e ninguém consegue fazer esse papel. Principalmente porque você não pode exigir de um rookie como Tyler Seguin fazer esse tipo de papel, e nem o próprio Wheeler, apesar dele jogar como centro, ele não tem esse tipo de característica. Ele é muito bom no pique, mas ele não consegue fazer a linha em si jogar como a shutdown line. Então,
apenas adicionando informação, como a gente até repassou em edições anteriores, no início da temporada, o Bruins ele era um dos melhores piquês, né? Da liga,
até,
né?
Então, até o último jogo que o Mark Savard jogou, que foi contra o Colorado Avalanche, lá no comecinho de fevereiro, o Bruins tinha tentado o segundo melhor piquê da liga. Mas aí
e atualmente, para você ver situação, é 14º, repassando aí pro pessoal, então, na verdade é 14º em eficiência com 81,9%.
Então, o problema é que assim, você. O torcedor pergunta, mas por que caiu tanto? Então, o que faz cair é porque antes, vamos dizer assim, da era pré-Savard, no caso, Savard era ele já estava jogando novamente como first line center, Krejci era o segundo center do Bruins, e a shutdown line, que é a terceira linha, quem jogava era Patrice Bergeron, que de longe é o melhor forward defensivo que o Bruins tem. Ele é um dos melhores jogadores ofensivos e defensivos da liga. Então ele é que fazia esse papel todinho daquela linha. E com a contusão do Savard e a ascendência de Brad Marchand jogando junto com o Patrice Bergeron, essa linha foi movida para a top line, sendo a primeira linha do Bruins, né? E deixou um buraco no sistema defensivo. Tanto que, se você for analisar, não é só o pique que caiu. O número de gols que o Bruins vem sofrendo também aumentou. Quer dizer, tudo é reflexo, né? Então, a contratação do Kelly, porque ele é um jogador extremamente rápido, muito bom defensivamente, ele não tem características ofensivas assim que vão encher os olhos do torcedor, mas ele vai fazer o papel que nesse momento o time está precisando muito, que é melhorar o pique. Bom, isso aí foi a contratação na terça-feira. Quer dizer, muita gente...
E adicionando até uma informação aí acerca... que o Max falou, né? Mas na verdade a defesa do Bruins continua ainda muito sólida, não é, Marcos?
Mas é aquele negócio, continua sólida, mas assim, decaiu muito, porque antes da contusão do Savard, um pouco depois até, o Bruins tinha uma média de 2.05, 2.1 gols contra por partida, né? Essa média já tá quase 2.4. Quer dizer,
já tá 2.36, né?
Então, isso é tudo reflexo de você não ter uma shutdown line eficiente, entendeu? É meio complexo você analisar, ter um time que não tem uma shutdown line para você fazer em frente contra a top line do time adversário. Então, quer dizer, tudo isso influencia, né?
Agora passando então para trade aí realizada
na quinta-feira, né?
Entre o Boston Bruins e o Atlanta Thrash.
Logo depois que a gente adquiriu o Kelly, o cap space do Bruins caiu para 2,5 milhões. Já se sabia, principalmente porque na segunda-feira o Brian Burke tinha dado uma entrevista na 98.5, que é uma rádio local de Boston, confirmando que ele estava negociando com o Bruins, etc. Só que ele não queria falar em nome de jogadores, etc. Obviamente todo mundo sabia que era o Cabral. Bom, o Cabral tem um cap de 4 milhões e 250 mil dólares, né? Então, quer dizer, o Bruins precisava livrar mais ou menos 1 milhão 750 em salários para poder adicionar o Thomas Cabral no elenco. Então, na quinta-feira, desde manhã estava fechada a contratação do Cabral. Eles fecharam na quinta-feira de manhã, mas eles não podiam anunciar isso, nem a NHL podia oficializar, porque ele não tinha cap space suficiente. Então, um movimento extra foi necessário. já era sabido que o Peter Chiarelli estava comercializando o Mark Stewart na liga. Só que ninguém, até o momento, o time mais provável para onde ele iria seria o Chicago Blackhawks, que realmente tinha mostrado bastante interesse no jogador e tal. O problema era que o que o Chiarelli queria? O Chiarelli queria mandar o Wheeler junto na negociação, e o Chicago não tinha cap space necessário para isso. E por que ele estava mandando isso? Não é realmente só para abrir cap space. O problema do Wheeler é que ele vai ter que renovar o contrato e ele vai mais ou menos pedir em torno de 3 milhões por ano na próxima temporada. E o Chiarelli não quer pagar 3 milhões de dólares para um cara que está jogando na third line. Quer dizer, não faz muito sentido realmente. Então o que, que ele fez? Um pacote, negociou com o Atlanta, mandou o Blake Wheeler e o Mark Stewart para Atlanta e trouxe de volta o Rich Beverly e o Boris Valabik. O Valabik é um outro gigante croata, né, que também é companheiro do Chara, né? E ele ainda é um projeto, apesar de já ter 25 anos, mas ele, assim, o pessoal acha que ele tem potencial ainda, então é um cara ainda que vão trabalhar. O Rich Beverly, ele vinha jogando, ele é um dos top 6 de Atlanta, né? É um cara que vai cobrir a produção ofensiva do Wheeler, né? E assim, com mais vantagem, porque ele joga melhor pelo centro. Ele joga melhor pelo centro, né? E assim, ele é uma posição mais natural para ele do que o Wheeler, né, no caso, né? E então, quer dizer, pra, em termos de ofensivo, ele é um. Em termos de scorer, ele tem mais faro de gol do que o Wheeler, no caso. Bom, feitas as duas contratações, veio a principal contratação do Bruins para a temporada, que foi finalmente a chegada do Thomas Cavalry, que ele veio para uma posição que o Bruins carecia há muito tempo de não ter um Pokémon Defenseman. No caso, quem fazia esse papel até o ano passado, no caso, seria o Dennis Wiedemann, né? Só que você não pode comparar o Cabral com o Wiedemann, né? O Cabral é muito mais jogador do que ele em cada aspecto do jogo, né? E, assim, era um dos pontos fracos do time.
Só te cortando rapidinho, Marcos, e apenas fazendo uma correção aí acerca do Boris Valabik, né? Na verdade, ele não é croata, né? Ele é eslovaco e isso. Também o Zeljan Chara é eslovaco. Mas pode continuar.
Então, no caso, o Cabral vem pra fazer o papel daquele cara que faz o quê? De pegar o puck na defesa, sair jogando com velocidade, ou seja, dar ritmo na transição e fazer que e evitar o quê? Que o time adversário consiga sufocar o Bruins na defesa. Essa é uma das virtudes dele. E a outra é fazer aquele papel do power play quarterback, né? Que é o cara que arma todas as jogadas durante o power play, né? Faz o puck rodar com mais velocidade na blue line até encontrar um cara em posição de chute, né? Então, realmente, e para quem viu o primeiro jogo do Cabral na quinta-feira contra o Senators, mesmo ele sem ele ter nenhum treino com o time, ter criado alguma química, você já vê a dinâmica que ele já muda no time. Você vê que apesar do power play, como eu comentei até no recap do jogo, ter um aproveitamento de 1-5, mas você vê que a rotação do puck é muito mais elevada. Então, quer dizer, você sempre acaba aumentando as possibilidades de chutes a gol.
E aí, pra ti, Roberto, o que, é que tu achou dessas negociações aí no decorrer dessa última semana? Bom ou mau negócio pro Bruins? No final das contas, tu acha que como é que ficou a situação do Bruins? Foi boa ou foi bom? Foi ruim pro Bruins?
Bom, eu costumo... O único receio, né, que eu tenho a respeito de trocas... Troca jogador, tudo bem. Mas eu tenho um receio muito grande, não sei se é por custo... e tal, é em relação a picks de draft. Foi um peso agora, por exemplo, e que agora que teve, que ganhou de presente dos Leafs, né, chupa Castle, que culminou na vinda do Tyler Seguin. Essas picks doadas, pra quem não sabe ainda, quem não entendeu a troca que inclusive culminou na vinda do Cabral, é a primeira escolha do Bruins. Nós temos uma outra escolha, uma primeira escolha dos Leafs, que veio daquela história da troca do Castle. Então, em termos de situações, ainda estamos numa boa. O próximo draft. Chupa Maple Leafs. Agora, também tem um ponto. Eu esqueci de falar. Os números do Chris Kelly, que ele inclusive usava 23 nos Bruins. No Senators, nessa temporada, ele jogou 57 vezes. 12 gols, 11 assistências, plus minus de menos 12, 27 minutos de penalidades e 27 minutos de penalidades, 89 chutes a gol nesse período. Eu tô achando, é aquilo que eu basicamente falei, é uma troca que vai culminar na função, mais ou menos que ele vai fazer na função do Willian. Vai trabalhar muito com o Seguin, ele pode trabalhar com o Seguin como wing, ele pode trabalhar muito bem com o Ryder, que tá agora pelo menos tá fazendo um ótimo papel nessa temporada, diferente do próprio Wheeler, né, que tava muito aquém, do meu ponto de vista. Agora, as vindas, as trocas de Atlanta. O Valabik, muito provavelmente, de cara, de princípio, ele deve ser usado no Providence por algum tempo. Ele nunca conseguiu se firmar na NHL, ele não tinha nem espaço direito no Atlanta Thrashers, ele tava jogando na filial dele, que é o Chicago Wolves, que pra quem não, ainda não conheceu, quem não sabe nada da AHL, foi o time que jogou antes da aposentadoria um tal de Chris Chelios, que jogou até uns 84 anos de idade e agora se parou.
Era o múmia do hockey, né?
Até os 48 anos, agora falando sério. A vinda do Beverly, perdão, nessa temporada, com os Trashers ele jogou 59 vezes, 14 gols e 20 assistências, plus minus de menos 16, felicidade, 35 minutos de penalidades e 161 chutes a gol nesse período inteiro. Muito provavelmente ele pode ser usado muito, eu acho dificilmente deve ser usado numa segunda, terceira linha, muito provavelmente. E fazer até, quem sabe, par, né, muito provavelmente, com o Kelly. Ele até poderia fazer parte de uma quarta linha, até entrando no lugar do Paley, por exemplo. Eu acredito muito nessa possibilidade. Mas eu acho muito difícil ele ser aproveitado fora dessas possibilidades. A saída do Stuart e do Willian. O Willian, na minha opinião, a quem essa temporada, já falei demais dele, pronto. O Stuart, eu considero ele um mito, porque ele, pra quem não sabe, quem não se lembra, um dos posts que eu fiz foi de uma briga que ele teve num jogo contra os Kings faz um tempo, na temporada passada, que ele conseguiu a façanha histórica de conseguir ficar, acho que 6, 7 semanas parados. Tudo bem que foi, ainda teve a época dos Jogos Olímpicos de Inverno, que ele conseguiu parar por causa de um mísero dedo quebrado, resultante de uma briga. Pra quem não se lembra disso, até eu lembro do comentário do André, pra dedinho quebrado em fight, lamentável.
Ela realmente, e, muito verdade, lamentável. E acerca do Mark Stuch, apenas adicionando pra quem não tem uma memória muito fresca, né? Ele também era bem comum estar no nosso departamento médico, né? Já passou, se eu não me engano, na temporada passada, ele teve muito tempo, justamente foi devido a esse problema do dedo, né? Aí depois teve uma infecção, se eu não me engano, novamente no dedo.
Na mesma contusão.
Na mesma contusão, aí teve que ficar novamente de fora. Então, assim, ele já era... Ele e o Andrew Ferenc, né? Eles ali já são chapa mesmo dos médicos do departamento médico. Porque ali, sinceramente... são jogadores que acabam se lesionando muito, sendo que o Mark Stuch, ele tem aquele porte físico, né? Não se esperava que ele se lesionasse tão corriqueiramente como ele se lesionava, né? Mas continue aí, Roberto.
Bom, agora pra culminar, bom, os dois, boa sorte em Atlanta, seja lá o que Deus quiser lá. E se encontrar nos playoffs, não sintam saudades da gente. Tá ok? Bom, e agora a troca do Cable. Há algum tempo atrás, até comentei com o Felipe que a vinda dele era mais que necessária. Não estou sendo chato com isso. ele tem as funções, fazendo uma comparação a longo sentido, uma comparação com o Dennis Wadman melhorado. Ele é muito mais eficiente no pênalti, no penalty kill. Ele tem um chute muito ótimo. A vinda do Cable em si, ele tem um ótimo chute. Ele sabe trabalhar muito bem no penalty kill. Tanto é que a parte, principalmente com transição de jogo, coisa que o Leafs agora vai sentir falta dele agora. Ele é muito bom no ataque. Eu tenho certeza que a número 12 vai fazer o novo número 12, né? Que já foi de grandes jogadores como o Oates, o Cashman. Eu acho que vai ser um próximo mito desse número. É um Dennis Wadman muito bem melhorado, na minha opinião. Para pegar os números dele também, para não ficar barato. Com os Leafs, 58 jogos nessa temporada, 3 gols e o diferencial dele, na minha opinião, 35 assistências.
É realmente impressionante. Os melhores
do Leafs.
Realmente
não são artilheiro, mas ele é um ótimo transitor.
Na minha opinião, né? Agora é passar aí meu ponto de vista acerca dessas negociações aí do Bruins. Na verdade, eu não poderia estar mais feliz. Na verdade, eu poderia estar mais feliz caso a gente não tivesse perdido o Joey Coburn, né? Porque, como eu até falei na edição anterior, né, o qual a gente tratou sobre o tema do Mark Savard, eu tinha comentado que eu ainda estava com o pé atrás ali acerca do Joey Coburn, né? Na verdade, eu visualizo que o Zach Hamill, se ele tivesse entrado nessa negociação em vez do Joey Coburn, aí sim, na minha opinião, seria uma trade quase perfeita, né, pra gente. Porque o que acontece? Essa entrada do Chris Kelly, como o próprio Marcos falou, realmente foi essencial, né? Acerca justamente do nosso piquet, né? Dessa redução de eficiência que o nosso piquet vem sofreu, na verdade, desde a saída de Mark Savard, né? Mas, na verdade, acerca da a negociação, obviamente, mais polêmica não foi essa. Obviamente, o Chris Kelly, ele vai trazer muito dessa eficiência aí pro nosso Piquet, vai melhorar, esperamos na verdade que melhore bastante, principalmente acerca do face-off, né, que foi justamente uma das características que o Peter Chiarelli citou acerca do Chris Kelly. Acerca da negociação em que Mark Stewart e Blake Wheeler foram para o Atlanta Thrash, na verdade é como eu tinha falado anteriormente, né? Na verdade eu visualizei isso aí, mas como o próprio Marcos falou, né? Na verdade um salary dump, né? Ou seja, uma redução salarial para comportar uma trade maior que iria acontecer, que estava por vir, né? Vale lembrar aqui que nós temos dois centers, né? Que o Bruins adicionou, nós temos Chris Kelly e nós temos o Peverly. Como é que fica essa situação, Marcos? Porque agora nós temos David Krejci, nós temos Patrice Bergeron, nós temos Peverly, nós temos Chris Kelly e nós temos Tyler Seguin. Tyler Seguin vai de novo voltar para o wing. Como é que fica a situação agora? São 5 centers, 4 linhas.
Bom, você tem que olhar aqui, por exemplo, tanto o Kelly quanto o Peverly, eles jogam tanto como center como wingers, né? Então não tem tanto problema assim, se você tá olhando pro futuro. E mesmo porque, por exemplo, no caso do Kelly, o Kelly é um cara que já tem 30 anos. Então, assim, na minha opinião, ele foi uma contratação, como a gente vai falar, uma palavra pontual para poder consertar um problema que o time tá tendo. Mas, assim, na minha visão, ele não entra na próxima temporada como jogador do Bruins. Pelo menos isso é no modo como eu visualizo o time para a próxima temporada, né? Que para mim, os 3 centers titulares na próxima vão ser o Tyler Seguin, Patrice Bergeron e David Krejci, né? Então o Peverly não. O Peverly é um cara que tem 28 anos, mas que ofensivamente é bem melhor do que o Blake Wheeler. Na verdade, o Blake Wheeler é 4 anos mais novo, mas assim, desde a primeira temporada dele, que ele fez 21 gols e 24 assistências, você não tem visto uma grande melhora no jogo dele, entendeu? Então não vai fazer tanta diferença. Então o Peverly é o cara que provavelmente vai jogar como winger na próxima temporada. E o bom é que ele está assinado para mais um ano e o cap hit dele é bem baixo, 1.350.000 dólares. Então vai ser muito mais útil pensando no, em termos salariais pro Bruins do que o Wheeler, no caso, né? Para essa temporada, se você for analisar o Tyler Seguin, depois que ele foi health scratch, nos últimos 3 jogos ele fez 4 pontos, né? E no último jogo ele jogou como winger, porque o Kelly jogou como center. Ele foi razoavelmente bem, mas ele não foi tão bem quanto ele foi no jogo contra o Toronto Maple Leafs. Quando ele jogou como center, ele foi muito bem naquela posição. Eu acho que mais ou menos quando o Bruins entrar lá pro playoffs, o Tyler Seguin vai acabar sendo o center da third line de novo, jogando com o Michael Ryder e o Peverley nas alas, né? E o Chris Kelly vai para a quarta linha no lugar do Daniel Pyle. Isso, na realidade, é uma opinião pessoal, né?
Então justamente para ti, na tua opinião, justamente devido a essa versatilidade desses jogadores, então não haverá problema acerca de posicionamento, né?
Não, para essa temporada não. E como eu falei, eu acho que o Chris Kelly vai ser negociado na off-season, porque ele não vai ser um... Assim, é um cara que faz, ele tem um salário relativamente alto para a função que ele vai fazer, entendeu? Eu não acho que ele vai entrar na próxima temporada como jogador do Bruins.
Mas enfim, chegamos finalmente na trade aí que foi a blockbuster, né, trade aí da semana, né, que foi a trade que trouxe o Thomas Cabell. A seca dessa trade, na verdade, é como eu falei, né? Se tivesse o Zach Hamill ali, pra mim seria mais perfeito. O que que acontece? Na verdade, no meu posicionamento, essa trade só vai dizer pra gente quem foi o vencedor da troca ao final da temporada. Porque o que que vai acontecer? Thomas Cabell, ele vai se tornar um Restricted Free Agent, né? O FA. Aí o que que acontece? Ele pode muito bem testar o mercado. Caso ele vá testar o mercado, e é claro, se o Bruins ele não chegar nas finais da Stanley Cup, aí o que é que vai acontecer? A gente vai perder o first round pick, né? A nossa primeira escolha do próximo draft, e Joey Coburn, que isso aqui pra mim, na minha opinião, essa aqui seria a maior perca. Na verdade, se ele for testar o mercado, né? Na verdade, nós só saímos perdendo nessa negociação, obviamente, se não conquistarmos a Stanley Cup esse ano.
Só te cortando rapidinho, André. No caso do Cabral, vale frisar uma coisa. Ele tinha NTC, ou seja, ele não poderia ser negociado com nenhum time se ele não quisesse, né? E ele foi bem claro que ele só renunciaria a no trade clause se o time que ele fosse negociado tivesse aberto a falar em renegociação com eles, né? Ou seja, você falou de alcançar o mercado livre. Eu digo pra você, ele vai renovar com o Bruins, ele não vai testar o mercado.
Ah, mas isso aí ainda é incerto, né?
Não,
mas
não, assim,
porque o que aconteceu?
Só um comentário. O Chirelli já conversou com o agente do Thomas Cabell. Ele já teve uma conversa preliminar e ele já disse que o Bruins quer renovar o contrato dele.
Bem, porque a última informação, na verdade, que eu li a respeito seria... Houve uma própria entrevista de Thomas Cabell e a mídia, né? Na verdade, Thomas Cabell diz que, pra ele, o foco dele agora é só os jogos. Na verdade, ele não tá pensando... ele foi questionado acerca do fato dele virar um Restricted Free Agent. Na minha opinião, ainda não é nada certo. Principalmente porque depende muito da proposta que chegar ao agente. Então, assim, até o momento a gente não tem como afirmar nada. Não tem como afirmar se efetivamente Thomas Cabell ele vai reassinar. Obviamente, quando o jogador ele chega numa cidade, é claro que ele vai falar várias coisas boas acerca daquela cidade. O fato de ser Original Six, o fato de ser uma das melhores cidades em esportes, né? Na verdade, dos Estados Unidos, né, que é Boston. Então, ele teceu vários elogios acerca da cidade de Boston, né? Mas o que acontece? Ainda é muito imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer na off-season. Se nós reassinarmos com Thomas Cabell, aí eu afirmo, eu bato na mesa e afirmo. Foi uma baita trade realizada pelo Peter Chiarelli. Foi uma baita trade, realmente. E
eu não sei nem...
E eu não sei nem se poderemos dizer isso acerca do Joey Coburn, né? Porque eu não sei como é que esse garoto vai se desenvolver no futuro. Particularmente, eu espero que não se desenvolva muito bem, não, porque ele já não é nosso, né? Então, pra não ter aquela mágoa, aquele sentimento de, poxa, nós negociamos, tá entendendo? Aquele sentimento. Então, espero que ele não seja tão bom quanto a gente esperava. Mas, na verdade, o que que acontece? Esse é meu ponto de vista. Na verdade, a dúvida do que essa trade ela poderá surgir, na verdade, só vou ter um posicionamento fixo a respeito, apenas na off-season, né? Que aí nós poderemos ver. Como eu falei, Joey Coburn, na minha opinião, foi a maior perca que nós tivemos, além da quantidade de escolhas, né, no draft que a gente cedeu, né, nessas negociações. Mas, acerca disso, acrescentando apenas uma informação, a gente ainda manteve, como o próprio Roberto falou, a gente manteve a nossa first pick aí do Toronto Maple Leafs. Com essa ascensão que o New Jersey Devils está tendo nos últimos jogos, né? Na verdade, são quantos jogos, Marcos, sem perder?
Não, sem perder, eles estão, se eu não me engano, nos últimos 15 jogos, eles têm 14 vitórias. É algo assim. Eu sei que nos últimos 10 jogos eles têm 9 vitórias e uma derrota no overtime.
É realmente
assim. De 20 pontos possíveis, eles conquistaram 19.
É uma ascensão assim inesperada, que na verdade, realmente inesperada, né? Ninguém esperava que o New Jersey Devils pudesse mostrar ainda alguma coisa nessa temporada, né? Mas, na verdade, o que é que acontece? Isso ainda fica melhor pra gente. Por quê? Porque a gente tem aquela pique lá que a gente conseguiu na negociação que levou Phil Kessel a Toronto, né? Então, o que é que acontece? Possivelmente vai vir um top... possivelmente mesmo, quase certeza vai vir um top 5 aí pra gente, né? Marcos, apenas uma informação. Como é que tu tá vislumbrando aí as picks aí do próximo draft? Tem muito... O top 5, dá pra pegar alguém... Alguém bom aí, realmente?
É como você fala, nesse momento ainda é um pouco complicado a gente falar em posicionamento. É quase impossível desse first round pick de Toronto não ser um top 5, top 7, né? E entre os 5, 7 primeiros jogadores, mais ou menos, não deve fugir muito entre o Hopkins, o Couture, o Landeskog, o Larson, o Murphy, o Hamilton e o Saad. Deve ficar mais ou menos entre esses 7. Dos 7, 3 são defensores, 3 são defensores e 4 são atacantes, né? Então, aquele negócio. O que o Bruins precisa? O Bruins precisa de prospects defensivos, que é um dos grandes, pontos fracos no sistema da franquia, né? Mas é aquilo que eu falo sempre, né? Se você tem um top pick, você não pode draftar por necessidade. Você tem que pegar sempre o melhor jogador disponível. É sempre o que eu penso.
Então, o que que acontece? Na verdade, mas a gente tinha até conversado, né, Marcos, um tempo atrás. Tu tinha até comentado acerca da... Que num top 5 desse próximo draft pode vir uma coisa muito boa aí, que tá muito... Os scouts estavam... Tinha até comentado, até me lembro, que são muitos prospects muito bons que estão vindo aí nesse draft, né? E que possivelmente o Bruins ele pegará um baita jogador aí, mesmo sendo no top 5.
Isso, é que assim, né? O draft de 2011 deu uma ligeira virada pelo seguinte: até mais ou menos o ano passado, porque normalmente os scouts trabalham, né, em períodos de 2, 3 anos, né? Então, o que que eles diziam? Eles diziam que o draft desse ano, de 2011, seria uma classe de jogadores meio fraca, assim, e tal, né? Mas, com o decorrer do tempo, assim, o nível melhorou bastante até, né? Não é do mesmo nível do ano passado, mas o draft é um pouco mais equilibrado. Então, vamos dizer assim, não tem dois jogadores como Tyler Seguin e Taylor Hall, né? Que eram claramente um corte acima dos outros, né? E mais ou menos, esse ano o top 4 é mais equilibrado e o top 7 é mais equilibrado. Quer dizer, então, se o Bruins conseguir um pick no top 7, já vai estar excelente pro clube.
Enfim, com essa ascensão do New Jersey Devils, isso pode assegurar ainda mais até abaixo do que um top 5, né? E pro Boston Bruins, né? Na verdade, o New Jersey Devils, ele ocupa agora a 27ª. A diferença de pontos pro Toronto Maple Leafs é apenas 3 pontos. Então, em uma semana a gente já pode ver esse cenário aí bem diferente, né? Na verdade.
Que na realidade é assim, não é só o efeito da recuperação do New Jersey Devils. Você tem que analisar também que, por exemplo, a saída do Thomas Cabrera vai prejudicar muito o time do Toronto. Por exemplo, no jogo de ontem contra o Ottawa Senators, você vê que a transição do jogo deles é horrível sem o Cabrera. O power play deles praticamente não existe. Quer dizer, vai acabar afetando. Eu acho assim, apesar dos últimos jogos eles terem vindo muito bem antes da troca do Cabrera, tanto que eles conseguiram até encostar no Florida, no Colorado, até no próprio Carolina e no Atlanta, eu acho assim que nesses próximos 23 jogos que ainda restam da temporada, o time do Toronto vai dar uma caída e assim, eu acho que eles vão acabar ficando mais ou menos entre a 26ª, 27ª posição no overall.
E assim, uma pergunta pra ti, o que é que tu acha agora, mudando de assunto, voltando a falar acerca do Thomas Cabrera, o que é que tu acha? Tu até comentou superficialmente aí no início dessa edição acerca do teu posicionamento acerca da troca do Thomas Cabrera, mas o que é que tu acha assim, bem objetivamente, o que é que Thomas Cabrera na verdade irá acrescentar nesse time do Bruins? Eu sei que muitos falam acerca da transição, né? O que é que até recebi há uns dias atrás, durante as transmissões do Live Blog, alguns torcedores questionavam acerca da necessidade que o Bruins tinha em forwards. Eu disse assim, na verdade, o que o time mais está precisando é um pouco moving defenseman, porque justamente essa transição defesa-ataque no Bruins, ele estava muito precária a situação. Na verdade, o nosso contra-ataque ficava muito lento e em alguns momentos essa lentidão também era ajudada por McCrack, né? McCrack às vezes ele meio que atrasava completamente o contra-ataque, né? Na verdade, a essa transição do Bruins. E também somado à ausência do puck moving defense, né? Mas pra ti, Marcos, o que é que o Thomas Cabrera, além dessa transição, né, que todo mundo fala, né, pelo fato de ser puck moving defense, mas o que é que ele ainda vai trazer aí, o que é que ele pode acrescentar aí nesse time do Boston Bruins?
Bom, não tem muito o que fugir. No caso, você olhando o Bruins, vamos colocar assim, pré-Cabrera, você vê que a defesa, o único cara que tinha velocidade para sair com o puck dominado da defesa para o ataque e com qualidade de passe era o Steve Kempfer. Mas ele é um rookie e você não pode jogar nas costas dele o peso da transição de um time num novato como ele, né? Então o que acontece? Você via muito sempre muito passe na defesa, muito passe lateral, muito passe por trás da net. O que acontece isso? Você faz com que o time adversário comece a aplicar um forte ataque agressivo ali na saída de jogo. E o que acontece? Os atacantes do Bruins têm que voltar para reagrupar o time e fazer então a saída para o ataque. Então,
e até mais fácil, né, para o time adversário criar o tráfego na neutral zone, né?
O que acontece? Ele faz o forward check atrás, cria o tráfego na neutral zone e mata todo o ataque. Então isso é o que dá a lentidão no ataque. Então um cara como o Cabral, o que ele faz? Ele, com a visão de jogo que ele tem, a eficiência de passe que ele tem, ele faz o quê? Com que o time rode muito mais rápido o puck e saia muito mais rápido da defesa para o ataque e com o passe de mais qualidade. Essa é a diferença. Agora,
tem as melhoras no power play,
então,
né?
No power play, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cara que é o famoso PPQB, né? Que é o power play quarterback. É um termo que é derivado do futebol americano, que é o cara que é o quarterback, é o cara que organiza as jogadas ofensivas no futebol americano. É a mesma coisa no hockey. Ele é o cara que vai ficar ali rodando na blue line e fazendo com que o puck gire mais rápido de um lado para o outro até encontrar um cara em posição de chute. Por que no, vamos dizer assim, novamente, na era pré-Caberly a coisa não estava funcionando muito bem no Bruins? Especialmente quem fazia muito bem esse negócio da visão de jogo e abrir para encontrar alguém em posição de chute era o Savard. Só que o Savard trabalha no que ele chama de half wall, né, que é na metade da parede, né, do rink, no caso. Né, e com a saída dele, você não tinha o Pokémon e não tinha o Savard. Então, isso você vê, resulta que na ineficiência do power play. O que, que o Caberly faz? Ele conseguindo movimentar rápido o puck na blue line, ele evita com que o pequeno inimigo avance os jogadores para poder fazer a pressão nos jogadores at the point. Então ele consegue criar jogadores nos dois círculos do lado da net e achar jogadores em posição de tiro e de chute e com mais qualidade, né?
E acerca do power play, da situação do power play que o Bruins ele estava, na verdade, estava sofrendo, né? Justamente com isso que o Marcos falou, da inexistência do fato do Max Savard, ele até na época que ele estava jogando, né, nessa temporada, ele não estava jogando 100%, né? E também com a sua saída e também... Enfim, o problema do power play do Bruins, ele vem desde das temporadas anteriores. Se eu não me engano, foi desde a temporada passada. Eu acho que o power play também ele estava sofrendo o mesmo problema que ele está sofrendo até então, né? Antes da negociação que trouxe o Thomas Caberly. Mas uma coisa que eu via muito, muito no power play do Bruins, principalmente nessa temporada, é a falta de criatividade. Eu acho que essa criatividade agora, com a entrada de Thomas Caberly, que é justamente o que tu tá comentando aí, realmente vai melhorar e muito a situação, justamente devido à visão dele de jogo. O cara tem um chute super certeiro. Os passes deles são precisos, a movimentação de puck na blue line vai melhorar e bastante, mas também um ponto a se ressaltar da situação que o nosso power play vivia antes, era a falta dessa criatividade, acabava gerando apenas uma jogada que era muito corriqueira. A transição, a troca de passes, que acabava resultando no chute do Zdeno no Chara. E é um chute, e era uma estratégia muito previsível por parte do Piquet adversário. Ou seja, boa parte das jogadas terminava na tentativa de disparo do Zdeno Chara. E boa parte delas não era em on time, né? Ou seja, ele preparava ainda o chute para atacar o slap shot. Isso dá tempo de haver todo aquele bloqueio na frente do goleiro adversário, né? Então, assim, realmente Thomas Caberly, ele vai ajudar em muito. Vocês, fãs do Bruins, estão acompanhando aqui essa edição. Vocês podem ter absoluta certeza, né? Como até a gente estava falando, que justamente essa transição, que era isso que o Bruins estava precisando. Isso que vocês vão ver agora muito comum a ocorrência de breakaways. Por quê? Porque a nossa transição vai estar melhor. A gente não vai encontrar mais na verdade, pode até encontrar, mas a gente vai encontrar situações em que não vai haver aquele tráfego intenso na neutral zone e não vai ter aquele jogo truncado que aconteceu muito no decorrer dessa temporada. Então, realmente, foi uma baita contratação aí pro Boston Bruins. E eu chego até a dizer que, a gente, na verdade, todos estão dizendo isso, né? Nós somos um dos favoritos, efetivamente, para chegar na final da Stanley Cup. Principalmente agora com essa contratação de Thomas Caberly. Diga lá, Roberto, o que é que pra ti o Thomas Caberly ele vai adicionar aí no elenco? O que é que tu tava sentindo falta que o Bruins, ele... no desempenho do Boston Bruins, que Thomas Caberly ele vai acrescentar?
Bom, ele vai acrescentar um ótimo poder de transição ao time. Ele vai poder ter um trabalho especial na hora de fazer lançamentos para o ataque. Para quem não sabe, eu até falei agora há pouco, ele tem 35 assistências. É um número muito bom para um defensor. Também acho que ele pode também dar uma... Ela foi especial ao Chara, que agora ele vai ser a responsabilidade da ligação ao ataque da equipe dos Bruins também. Eu não acredito que ele vá querer ser bancar o... bancar o... Eu acho que é a tendência da trazer uma boa jogabilidade em ataque. E também no penalty kill, que ele é muito eficiente bem, ele sabe trabalhar. Tá? Teve ótimos números no Maple Leaf. Eu acredito que ele possa fazer muito pela equipe dos Bruins, na minha opinião.
Bem, pessoal, nessa edição do Bruins Cast Brasil, nós tratamos sobre as trades que ocorreram aí, dentre elas a trade que trouxe o Thomas Cabelli a Boston, né? Uma trade histórica, né? Se efetivamente Thomas Cabelli reassinar contrato com Boston. E aqui vamos finalizar aqui mais essa edição. Gostaria de agradecer a presença aí do Marcos.
Boa noite, Roberto. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que mais uma vez prestigiou o programa aí com a gente.
Gostaria também de agradecer a presença do Roberto.
Agradecer também a você, André, ao Marcos. Boa noite a todos os presentes. E mais uma vez, obrigado por suportar nossa paciência aqui por mais uma hora de ótimas informações. Valeu.
Lembrando aí pro pessoal, né, dos nossos principais parceiros, né, que é o Fórum Centerais, o www.forumcenterais.com, o maior e melhor fórum de hóquei no gelo do Brasil, e também um baita portal aí, né, que é o www.nhlbrasil.com.br, né, que é um dos nossos parceiros, né? Eles realizam um play-by-play excepcional aí no Twitter deles, então vocês podem conferir lá também no link parceiros lá no www.bruinsfansbrasil.com. Você vai ver um hall extenso de parceiros que a gente tem aí, dos mais diversos blogs brasileiros de hóquei no gelo. Bem, agradecer a você, ouvinte, que está ouvindo mais essa edição, né? Continuem acompanhando o site, continuem acompanhando as edições do Bruinscast Brasil. Bem, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.